Requião e Randolfo Rodrigues defendem suspensão do leilão de poço de petróleo do pré-sal.
Majucá lembra que royalties vão para a educação e apoia leilão do campo de Libra.
Suplicy lamenta violência de manifestações.
Esses são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O senador Randolfo Rodrigues, do PSOL do Amapá, espera que a Justiça Federal aceite a ação dele e dos senadores Pedro Simon e Roberto Requião para impedir o leilão do campo de Libra, marcado para segunda-feira.
Esse poço de petróleo fica na área do pré-sal da Bacia de Santos e, segundo o senador, pode conter de 26 a 42 milhões de barris de petróleo.
Randolfo Rodrigues reclamou que o governo quer leiloar Libra a todo custo, mesmo depois das denúncias de espionagem norte-americana na Petrobras.
Quem tem urgência nessa licitação não é o Brasil. Quem tem urgência é o mercado internacional. É por isso que essa licitação vai ocorrer a todo custo na próxima segunda-feira. Nossa ação, que está na Justiça Federal, eu espero que ela seja atendida. Eu quero a suspensão do leilão para ser debatido. Por que realizar um leilão com tanta pressa? Por quê? Um leilão que vai ser realizado sem o Tribunal de Contas da União ter sido ouvido previamente.
Também o senador Roberto Requião, do PMDB paranaense, criticou a decisão do governo de manter para esta segunda-feira o leilão da maior reserva de petróleo do país.
Segundo Requião, a sociedade civil está protestando, mas o governo não quer debater o assunto e até chamou o Exército Brasileiro para impedir manifestações contra o leilão do campo de Libra.
Vamos divulgar os argumentos. A informação tem que ser passada para a população. O que o governo está tentando é impedir a informação e utilizar o exército para impor aquilo que racional e logicamente ele não pode demonstrar, não pode convencer a sociedade civil. É através de razões inconfessáveis que esse leilão está sendo feito.
Já o senador Romero Zucá, do PMDB de Roraima, defende a rapidez do leilão ao lembrar que os royalties do pré-sal vão ser destinados para a educação.
Eu espero que nós tenhamos um excelente leilão, que se pague um preço bem maior do que o preço avaliado e que nós tenhamos a condição de explorar rapidamente e celeremente a riqueza do pré-sal. O país precisa disso, é uma riqueza de todos os brasileiros e, portanto, eu acho que nós devemos torcer a favor da Petrobras, a favor do país, a favor do leilão e não contra.
O senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, lamenta a violência das manifestações que estão ocorrendo em São Paulo, Rio de Janeiro e em outras cidades do país.
Para o senador, a violência é injustificável e a destruição de bancos, bancas de jornais, ônibus, prédios públicos, automóveis e estações do metrô causam sério prejuízo à população.
Eduardo Suplicy leu em plenário um e-mail em que um membro do grupo que promove destruição nas manifestações afirma que eles são uma reação contra o autoritarismo e o abuso de poder.
A despeito de eventuais boas intenções dos Black Blocs, suas ações violentas acabam legitimando na opinião pública as ações policiais, alimentam o medo do senso comum, além de ajudar a desmobilizar a sociedade que deseja mudanças na atual política brasileira. Quero justamente conclamar a todos eles para procurarem agir pela não violência.
E o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, defendeu a aprovação do projeto da Câmara que livra tratores usados no trabalho agrícola da exigência de registro e licenciamento anual junto aos DETRANs.
Paim explicou que a proposta é uma reação contra a resolução do Conselho Nacional de Trânsito que exige o registro dos tratores que trafegam em vias públicas.
Os agricultores do Brasil todo têm lá seu tratorzinho, onde eles deslocam pela sua propriedade, ou até muitos vão ali na igreja, no mercado, da esquina, fazer compra. Eles passarão a ser tratados como se automóveis fossem, como se caminhões fossem. É mais imposto, mais gasto, paga principalmente os pequenos, os mais pobres. E o projeto do deputado Alceu Moreira muda totalmente para que eles não passem a pagar mais esse imposto.
O Senado tem buscado fortalecer a saúde pública, aprovando propostas que beneficiam o setor. A avaliação é do senador José Pimentel, do PT cearense, que lembrou a aprovação da PEC que permite ao médico das Forças Armadas atender também o Sistema Único de Saúde, além da medida provisória do programa Mais Médicos, aprovada esta semana.
José Pimentel também comentou que o Senado está discutindo a proposta que obriga a União a investir 15% de suas receitas líquidas correntes em saúde.
Tem como objetivo, durante um período que vai até 2018, acrescentar mais de 60 bilhões de reais à saúde pública brasileira, sem precisar criar nenhuma contribuição nova, nenhum imposto novo.
Já o senador Assir Gurgax, do PDT, pediu ao Ministério da Saúde a liberação de dinheiro para a construção de um centro de diagnóstico e tratamento de câncer no interior de Rondônia.
Segundo o senador, os cânceres de pele, de colo de útero e de mama são os mais comuns no estado. Mas ele reclama que hoje os rondonienses que têm a doença precisam se tratar em outros estados.
Essas pessoas precisam viajar 2.500 quilômetros para receber um tratamento adequado. Se não bastasse o sofrimento da doença, ainda sofre nas estradas, o que aumenta ainda mais o custo com o tratamento e a despesa de estar em uma cidade distante das suas famílias, sozinhas. É uma situação realmente desumana e, por isso, nós precisamos desse centro urgentemente no interior do nosso estado.
A tentativa de governadores e do governo federal de reduzir o reajuste do piso salarial dos professores para o ano que vem foi denunciada pelo senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal.
Segundo Cristóvão, está sendo negociada a possibilidade de se reduzir o aumento de 19% para apenas 7%.
Os governadores estão trabalhando junto ao Ministério da Educação para trazer aqui uma lei, quem sabe uma medida provisória, rejeitando a lei que assegura o aumento para 1.900 e colocando um aumento em torno a 1.700. Vão roubar R$200 por mês de cada professor que ganha o piso. Vão roubar, eu repito, vão roubar, porque é um direito adquirido por lei.
E como relator do Plano Nacional de Educação na Comissão de Educação, o senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, afirmou que a realidade do setor no Brasil é dramática.
Ele espera que o PNE ajude a mudar esse quadro e destacou as metas previstas no plano. Uma delas é garantir vagas em escola pública para todas as crianças de 4 e 5 anos até 2016.
Segundo Álvaro Dias, o PNE prevê também garantia de ensino médio para todos os jovens de 15 a 17 anos e o aumento dos investimentos em educação.
São metas ousadas e de difícil concretização, mas sem dúvida, se esse Plano Nacional de Educação em 10 anos se tornar uma realidade, a educação no Brasil será totalmente diferente. E certamente o nosso país caminhará com maior velocidade na direção de um futuro mais adequado a todos os brasileiros.
O que você acha do projeto do Plano Nacional de Educação? Ligue para a Rádio Senado e deixe sua sugestão, crítica ou opinião sobre o PNE e outras propostas. Ligue 0800-61-2211. A ligação é gratuita. 0800-61-2211.
Jornal do Senado. Redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia, Leila Hered, Luciomar Rodrigues.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação Osório Anquises e Natan Ferreira.
Produção Rádio Senado sob direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Davi Emerick.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fiscaliza a utilização do dinheiro público federal. O objetivo é garantir que os recursos sejam utilizados corretamente, para assim melhorar a vida das pessoas. Por isso, sob a relatoria do ministro Benjamin Zimmler, o Tribunal de Contas da União está realizando um amplo diagnóstico na saúde pública brasileira. Para tanto, estão sendo feitos levantamentos em todo o país. A análise do Amapá já ficou pronta. O TCU constatou falta de equipamentos e materiais básicos. Além da falta de médicos, há a carência de enfermeiros, fisioterapeutas, dentistas e outros profissionais de saúde. Os hospitais de emergência do Amapá estão sobrecarregados por atendimentos de casos menos graves, ou seja, são pacientes que poderiam ser atendidos nas unidades de pronto atendimento. O TCU vai continuar fiscalizando a saúde pública.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.